Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de julho de 2022. Faltam 44 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, antecipada parcela de agosto do Auxílio Brasil.
Vai ser o primeiro mês com ampliação do benefício para R$ 600. Graziela Mendonça.
São 18 milhões de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil.
E também já estão definidos os calendários de pagamento dos auxílios para caminhoneiros e taxistas.
Vamos explicar sobre os benefícios em uma entrevista ao vivo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde negocia a compra de 50 mil doses de vacinas contra monkeypox, conhecida como a varíola dos macacos. Jéssica Gonçalves.
No primeiro momento, serão vacinados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos.
E hoje na apresentação eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Um auxílio para quem pega a estrada levando cargas Brasil afora.
E também um benefício para quem roda nas cidades dirigindo táxis.
Estamos falando do bem caminhoneiro e do bem taxista.
A ajuda prevista em cada um dos benefícios é de 6 parcelas de R$ 1.000, que serão pagas até o fim do ano.
Os pagamentos devem começar já no mês que vem.
E quem explica tudo para a gente ao vivo aqui na Voz do Brasil é o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana Jungmann, boa noite, Luciano Seixas.
Ministro, vamos começar a entrevista falando então sobre o bem caminhoneiro, o benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga. Primeiro, por que ele foi criado?
Foi criado por conta do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível, né, dos preços do petróleo. Como não é da nossa governança o controle dos preços do petróleo, o governo federal resolveu então fazer a criação desses dois benefícios que vão auxiliar aos caminhoneiros e aos taxistas de todo o Brasil.
Vamos falar então de valores, ministro. Quanto os caminhoneiros vão receber e em quantas parcelas?
Serão 6 parcelas de R$ 1.000 cada uma.
Agora, vamos explicar. Quem vai ter direito a esse benefício? Quais são os critérios e quem pode receber?
Receberão todos os caminhoneiros autônomos cadastrados no Ministério da Infraestrutura, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, até o dia 31 de maio de 2022. Então, todos os caminhoneiros autônomos cadastrados naquele sistema, até o dia 31 de maio, poderão receber esse benefício.
E quem tem mais de um veículo recebe o mesmo valor?
Recebe o mesmo valor. Será pago para a parcela para um único CPF.
Então a parcela é paga para cada pessoa e não para cada veículo.
Para cada pessoa e não para cada veículo, exatamente.
Bom, perfeito. Vamos falar então do pagamento desse benefício que começa agora em agosto, né? O senhor pode detalhar as datas em que serão pagas as parcelas aqui para o nosso ouvinte caminhoneiro?
Claro que sim. O benefício será pago agora no dia 9 de agosto. Serão pagas a primeira parcela, que é referente a julho, e a segunda parcela, que é referente a agosto. Então, no dia 9 de agosto, eles receberam duas parcelas, no total de R$ 2.000 cada uma. No dia 24 de setembro, ele receberá a parcela de setembro. No dia 22 de outubro, ele receberá a parcela de outubro. No dia 26 de novembro, ele receberá a parcela de novembro e de dezembro, no dia 17 de dezembro.
Agora, ministro, e vai ser pago para todos os caminhoneiros ao mesmo tempo ou vai ser escalonado, como funciona, por exemplo...
Para todos os caminhoneiros ao mesmo tempo, porque nós temos a base de dados desses caminhoneiros.
E na prática, então, como é que vai ser feito? Cartão, vai na conta, como é que é?
Nós estamos terminando o diálogo com a Caixa Econômica, que é o banco que mais capilaridade tem no nosso estado, no estado brasileiro. Então, nós estamos optando por fazer o pagamento através da Caixa Econômica, além do que a Caixa Econômica tem expertise para fazê-lo, porque já fez do outro bem que foi feito durante o período da pandemia. E isso vai ser feito como? Nós vamos mandar os dados do caminhoneiro para a Caixa Econômica vai fazer a criação da conta e esse crédito vai ser feito na conta do caminhoneiro e ele vai ser avisado que tem um crédito lá referente ao bem caminhoneiro.
E aí é só ele chegar na agência.
Só chegar e sacar.
Bom, ministro, quantos caminhoneiros devem ser beneficiados? Já tem essa previsão?
O cadastro que nós recebemos da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, foi de cerca de 640 mil caminhoneiros.
Perfeito. E qual é o investimento total, então, ministro?
5 bilhões e 400 milhões de reais.
Agora, ministro, saindo um pouco das estradas, vamos falar direto, então, também com os taxistas que rodam aí pelas cidades do país. Os caminhoneiros rodam nas estradas e os taxistas dentro das cidades, né? Eles também vão receber um benefício, né?
É, eu poderia só falar uma questão do caminhoneiro que eu acho que é uma coisa interessante das pessoas saberem. 60% de tudo que é transportado no Brasil é transportado por caminhoneiros. Daí a nossa preocupação com essa categoria tão sofrida no nosso país.
Pois é, e aí a gente tem então também os taxistas que também estão sofrendo com essa oscilação aí no preço dos combustíveis. E aí eles também vão receber um benefício, né?
Sem dúvida. Os taxistas, eles são uma categoria bastante sofrida, não que não tenham outras, né? Durante a pandemia eles sofreram muito, o turismo no país reduziu imensamente. Então a preocupação do nosso governo de dar um auxílio a esses taxistas, visto que a gente não tem conseguido baixar os combustíveis nos patamares que nós gostaríamos. Então, a decisão de dar um auxílio a esses taxistas.
E como é que é para o taxista? O mesmo valor, mesma parcela, como é que é?
Nós dependemos do número de taxistas que existem no Brasil. O governo federal não detém essa informação. Essa informação nós dependemos das prefeituras. Então, as prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem na cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Então tem que ficar bastante claro, porque muitas vezes eu sou o dono do alvará, eu tenho um táxi, mas eu tenho um agregado. Então esse benefício vai ser pago àquele que detém o alvará e que esse alvará está válido e que a CNH daquele cidadão também está válida.
É um dos critérios, né? Tem outros critérios, ministro?
Sim, nós vamos fazer alguns outros batimentos, dentre eles o óbito, ver se ele não tem uma outra atividade, não é? Se a CNH ela está vencida, se ela está válida, se ela está válida, né? Ou se ela não está suspensa, porque aí a gente teoricamente não teríamos como pagar.
Pois é, e esses dados que vão ser fornecidos ao governo pelas prefeituras começam justamente a serem fornecidos hoje, né? Como é que vai funcionar o envio desses dados?
Nós estamos conversando com as prefeituras desde a semana passada. E aí eu queria fazer aqui um agradecimento à Frente Nacional dos Prefeitos, que foram, que foi assim, prontamente nos atendeu. Fizemos várias reuniões com vários prefeitos do Brasil inteiro, solicitando e dizendo a eles que a partir do dia 31 agora de agosto, de julho, perdão, que é hoje, né, segunda-feira, 31 não, dia 20... Uhum.
25.
É 25, 25, né? Será até o dia 31. Então, uhum, de 25 a 31 é o primeiro período em que as prefeituras poderão informar para nós o cadastro dos taxistas das suas cidades.
Qualquer problema que o taxista tenha, que o caso dele não foi informado, ele não existe, por exemplo, para o governo, ele deve procurar, então, a prefeitura.
Exatamente. Olha, a gente está falando de 5.570 prefeituras, né? Nós seríamos loucos se nós quiséssemos ter o contato direto com o taxista. E uma vez que a concessão do alvará de taxista é dado pela municipalidade, então nós estamos conversando com as prefeituras e os taxistas devem conversar com as prefeituras.
E há alguma expectativa desse número? O senhor falou que não tem como saber exatamente.
É um chute, né? Uhum. É um chute. Nós estamos pensando em cerca de 500 mil taxistas em todo o Brasil.
E todos serão...
500 mil alvarás em todo o Brasil.
Todos que têm alvará serão beneficiados?
Depois de feito alguns batimentos, dentre eles a questão do óbito, a gente sim vai fazer o pagamento a eles.
O senhor falou 500 mil taxistas,
500
então
mil
essa
taxistas.
É a expectativa,
exato,
né? Então, ministro, agora vamos falar um pouco dos pagamentos. Quando é que eles começam, se já tem um calendário? Explica pra gente como é que vai funcionar.
Eu acho que aqui cabe a gente falar dois períodos, né? O período em que a prefeitura pode nos informar, ou seja, subir os dados da informação, quer dizer, daqueles que têm o alvará válido e a CNH válida, a Carteira Nacional de Habilitação válida. Então, o primeiro período é de hoje até o dia 31. De 25 de julho a 31 de julho. Neste caso, nós faremos o pagamento dia 16 de agosto. Uhum. Pagamento da parcela de julho e pagamento da parcela de agosto. Então, todos no dia 16 de agosto receberão duas parcelas.
Duas parcelas,
certo. O valor da parcela, que eu não tinha falado para ninguém, fiz questão de falar aqui para vocês, ela será de R$ 1.000 a princípio. Depois a gente vai avaliando, à medida em que os cadastros forem chegando, a gente vai avaliando para ver o número de taxistas que tem no Brasil. Mas as primeiras parcelas, principalmente essa de 16 de agosto, será de R$ 1.000 para cada taxista.
Ministro, qual a importância desses dois benefícios, o bem caminhoneiro e o bem taxista, para esses trabalhadores? O que, que o governo espera, então, ao fim desses pagamentos?
Nós esperamos que a gente amenize, né, o sofrimento desses taxistas, que a gente possa possibilitar que eles continuem desenvolvendo essa atividade tão brilhante, tanto do caminhoneiro como do taxista, como eles sempre fizeram. É claro que não é segredo para ninguém, esse dinheiro que está sendo pago, esse recurso que está sendo pago ao taxista, ele vai retornar para a economia, ele vai aquecer a economia, e que isso para nós é fundamental.
Pois é, eu queria que o senhor, inclusive, comentasse um pouco mais sobre esse efeito cíclico, né? Quando você ajuda uma determinada categoria, não é só aquela categoria especificamente.
Negativo, a gente está ajudando o comércio de uma forma geral. Nós estamos falando aqui de uma injeção na economia de cerca de 7,4 bilhões. 5,4 bilhões para os caminhoneiros, e nós temos um teto de 2 bilhões para os taxistas. Então, estamos falando de 7 bilhões e 400 milhões que, inevitavelmente, vão ser injetados na economia, vão movimentar bares, restaurantes, shoppings e tudo mais.
Perfeito. Agora, ministro, para a gente encerrar, vamos falar de emprego. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, a taxa de desemprego no país está abaixo de 10%. O senhor poderia comentar um pouco esse assunto? A perspectiva do emprego é positiva para os próximos meses?
No final dessa semana sai a prévia do CAGED, que é tão esperado por toda a sociedade brasileira, né, e também esperado por mim. Eu gosto de dar esse número e eu já aproveito para fazer um agradecimento aqui a todos os empresários, a todos os empreendedores que acreditam na economia brasileira e que estão fazendo esse incentivo. Porque quem cria emprego não é o governo. O governo tem desonerado a sociedade, tem saído das costas da sociedade, tem melhorado a forma de comunicação com o empresariado, e o empresário tem sentido seguro para fazer investimento. E por isso, nós hoje estamos aí no grupo do G20, nós somos o país que mais diminuiu a taxa de desemprego. Veja que este ano nós já temos aí mais de um milhão de novos empregos criados. 1 milhão de novos empregos criados até maio do ano de 2022. A nossa previsão no início do ano era de 1,5 bilhão. Nós com certeza vamos estourar essa meta, um sonho do Ministério do Trabalho e Previdência.
1,5 milhão, no caso. Até o fim desse ano era a meta.
Era a meta, em janeiro, de 1,5 milhão. Da criação de novos empregos, 1,5 milhão. Nós já estamos até maio com 1 milhão. Eu tenho certeza que nós vamos chegar aí nos patamares de 2 milhões de novos empregos criados.
É um otimismo, então, ministro, não só do senhor como ministro, obviamente, mas o senhor acha que os empresários estão otimistas também para essa retomada?
Não tenha dúvida. Eu penso que nós fizemos durante a pandemia a lição de casa, com a preocupação que o nosso governo teve com relação a ter uma preocupação sim com a saúde, mas sem esquecer da saúde econômica do país. Então essa retomada por conta do otimismo que tem tanto nos empresários, também na população de uma forma geral, vai permitir que a gente consiga atingir os patamares que a gente tem sonhado.
Perfeito. Nós conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Obrigado, ministro, pela participação com estes esclarecimentos, ok?
Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e parabenizo vocês pelo trabalho feito.
E atenção, beneficiários do Auxílio Brasil.
Em agosto, além de receberem uma parcela maior de R$ 600, o pagamento também virá antecipado.
O novo calendário de pagamento do Auxílio Brasil para agosto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ele prevê a antecipação em cerca de 10 dias. Com isso, o pagamento começará no dia 9 de agosto para quem tem o número do NIS terminando em 1 e vai até o dia 22 para quem tem o NIS final 0. O cronograma original previa que os depósitos de agosto seriam feitos entre os dias 19 e 30. A mudança no mês que vem ocorrerá em razão do estado de emergência reconhecido pela emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional. São 18 milhões de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. E o governo também editou hoje medida provisória liberando crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do acréscimo de R$ 200 no benefício. Com isso, o valor mínimo do Auxílio Brasil sobe de R$ 400 para R$ 600 a partir de agosto até dezembro. Os valores extras para o pagamento do Auxílio Gás e do Programa de Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar também estão contemplados no crédito extraordinário liberado hoje. O calendário do Auxílio Gás, em agosto, será o mesmo do Auxílio Brasil. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Segurança alimentar, mudanças climáticas e sustentabilidade.
Temas do Fórum Global do Agronegócio, que ocorre até amanhã em São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do evento e destacou o potencial da agricultura para o país.
Os esforços do agronegócio para superar o desafio de alimentar a população global nas próximas décadas estão em debate durante o Fórum Global, que está sendo realizado em São Paulo. Na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro destacou o potencial do agro brasileiro para alimentar o mundo.
O agro, que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo.
E para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano, o país conta com o Plano Safra, como disse o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes.
Nós focamos os recursos que são recordes, hoje 341 bilhões de reais, direcionado principalmente à agricultura familiar, direcionado principalmente à agricultura média, principalmente aos projetos de sustentabilidade.
Durante o evento, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, lembrou que estão sendo construídas políticas de sustentabilidade que também atuam na valorização do produtor rural. Entre elas, ele ressaltou o programa que remunera quem preserva a floresta, também o incentivo à reciclagem e ao hidrogênio verde.
O etanol é sim uma fonte fantástica de hidrogênio verde. Você poderá abastecer, carregar seu veículo elétrico com uma célula de hidrogênio de origem do etanol. O governo federal atua buscando soluções, que não são apenas multar, reduzir e culpar, mas sim inovar, empreender e achar soluções lucrativas para todos.
O Fórum Global do Agronegócio acontece a cada 2 anos e está em sua 5ª edição. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Ministério da Saúde articula a compra de vacinas contra a monkeypox, conhecida como a varíola dos macacos.
A compra seria feita junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um órgão da OMS, Organização Mundial da Saúde, junto dos países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida.
Inicialmente vão ser 50 mil doses para profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos.
O Brasil negocia a compra de 50 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos junto à OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Em entrevista à Voz do Brasil nesta segunda-feira, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, afirmou que os imunizantes devem chegar ainda este ano.
Existe uma empresa produtora de vacina. Fizemos uma reunião com a empresa, juntamente com a OPAS, e entendemos que, juntamente com a OPAS, era o mecanismo mais rápido de trazer essas vacinas para a região das Américas e particularmente para o nosso país. A OPAS está em tratativa, provavelmente entre o final desse trimestre ou início do próximo trimestre, temos a expectativa de chegada dessas doses.
De acordo com o Ministério da Saúde, no primeiro momento serão vacinados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, conforme orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, para países não endêmicos da doença, como o Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a doença não está associada a uma letalidade elevada no país e informou que o governo vem monitorando os casos.
Os casos são identificados, são isolados. Felizmente, essa situação monkeypox não está associada com letalidade elevada. Os casos identificados no Brasil não houve nenhum óbito. Então, a vacina. Não há previsão de vacinação em massa em relação a monkeypox. Nenhum país do mundo. mundo.
No último sábado, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública de interesse internacional. A medida possibilita que os países membros concentrem seus esforços no combate à doença, que já soma mais de 16 mil casos em 75 países. No Brasil, o número de casos confirmados chegou a 813 nesta segunda-feira, a maioria no estado de São Paulo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou orientações sobre a doação de sangue para quem teve contato com pessoas contaminadas pela monkeypox.
Nos casos em que houve contato, mas o doador de sangue não desenvolveu sintomas, ele deve mesmo assim aguardar 21 dias para fazer a doação.
Nos casos das pessoas que têm ou tiveram a doença, elas devem aguardar o fim de todos os sintomas. E o período para a doação também deve obedecer o mínimo de 21 dias após o início da infecção.
Não há até o momento confirmação científica de que a doença pode ser transmitida pelo sangue, nem histórico de pessoas que tenham se contaminado ao receber doação sanguínea.
Mesmo assim, a Anvisa decidiu adotar as novas orientações por precaução.
Quantos somos? Qual a nossa renda? De que formas vivemos?
Por meio do censo, vamos ter um retrato das condições de vida de nós brasileiros.
São 150 anos desde o primeiro levantamento até o modelo atual.
O 13º Censo Nacional começa na segunda-feira da semana que vem, dia 1º de agosto.
E nesta semana, você ouve aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre o censo.
Hoje, o repórter Maurício de Almeida nos conta um pouco da história e o que mudou desde a primeira edição.
O primeiro censo do país foi realizado ainda na época do Império, em 1872. Há 150 anos, o recenseador coletava informações básicas como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e se a pessoa era livre ou escrava. Ao longo do tempo, muita coisa mudou, a começar pela população do país, que passou de 10 milhões de habitantes para cerca de 215 milhões. As pesquisas ficaram mais complexas e o trabalho aumentou. Em 1936, a criação do IBGE inaugurou a modernização da pesquisa. Foi ampliada a abrangência temática do questionário, com a inclusão de perguntas de interesse econômico e social, como destacou o economista Nelson Senra.
A partir deste instante, o planejamento começa a ser, digamos, técnico-científico. Os números estão ali dentro dele, de contas nacionais aprimoradas. Nós vamos passar a ter indicadores de indústria, comércio, serviço, mas também sociais.
O processo foi tornando-se cada vez mais informatizado, até que em 2010 foi inaugurado o primeiro censo totalmente digital. E agora, nesta edição, o caminho da informação será ainda mais rápido. Algumas das novidades do Censo 2022 são o acompanhamento da pesquisa em tempo real, com a inclusão da localização de todas as residências do país. De acordo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, esse recurso pode ser útil para a defesa civil no momento em que acontecer um deslizamento de terra, por exemplo.
Estaremos georreferenciando todos os domicílios do Brasil. Então, quando acontecer, por exemplo, catástrofes da natureza, nós vamos ter aquele pontinho amarelo aonde estavam os domicílios lá e qual que era a característica da população residente lá.
O censo 2022 vai começar no dia 1º de agosto. Pesquisadores do IBGE vão visitar 89 milhões de endereços em todas as regiões do país. De acordo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, a colaboração da população é fundamental para o sucesso da pesquisa.
Recebam o recenseador, estará com um colete azul, um crachá com QR Code, que você pode botar seu celular lá, vai sair o retratinho dele, o IBGE estará confirmando para evitar fraude. Eles são treinados para uma conduta ética.
Os dados coletados contribuem para o desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas. Reportagem Maurício de Almeida.
Os Estados Unidos revogaram medidas restritivas contra produtos de aço brasileiros que estavam em vigor há mais de 5 anos.
Agora, com a decisão, o governo norte-americano vai deixar de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação de produtos laminados a frio do Brasil.
No fim de junho, o Reino Unido também retirou taxa extra de 25% sobre o aço brasileiro.
Estados Unidos e Reino Unido são dois dos principais mercados importadores do aço produzido aqui no país.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe ação que questiona regras do TSE sobre repasse de recursos do fundo eleitoral entre candidatos.
STJ decide que bebê de 4 meses deve continuar com família substituta.
Em Rondônia, a justiça mantém condenação de homens que roubaram um avião e levaram para a Bolívia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal para questionar regras do Tribunal Superior Eleitoral sobre repasse de recursos do fundo eleitoral entre candidatos.
A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski. Neto Costa.
União Brasil, o Partido Liberal, o Republicanos e o Progressistas apresentaram uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir que seja permitido o repasse de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais numa mesma circunscrição, ainda que de legendas diversas, desde que coligadas na disputa majoritária. Os partidos questionam uma resolução do TSE de 2019 que proíbe o repasse dos fundos dentro ou fora da circunscrição por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação.
Bebê de 4 meses de idade vai permanecer com a família substituta até decisão definitiva em ação sobre a regulamentação de guarda.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Ministério Público sustentou que o casal que pleiteia a guarda burlou o Cadastro Nacional de Adoção. Então, ajuizou ação de afastamento de convívio familiar com acolhimento institucional e pediu tutela de urgência para busca e apreensão da menor, que foi concedida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a terceira turma do STJ, por unanimidade, considerou que o melhor interesse da criança prevalece sobre o recolhimento institucional sem justificativa específica. Para o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apenas a suspeita de ilegalidade sem outros fatores primordiais deveria ter sido considerada insuficiente para a concessão da medida tão drástica como a transferência da bebê para um abrigo.
Tribunal Superior do Trabalho determina pagamento de adicional de periculosidade à operadora de call center.
A funcionária trabalha em prédio onde existe armazenamento de óleo diesel em quantidade superior ao limite legal. Jéssica Vasconcelos.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho seguiu orientação jurisprudencial que prevê o pagamento da parcela ao empregado que trabalha em edifício com estoques de líquidos inflamáveis acima do limite legal. Segundo o colegiado, as atividades da funcionária são desenvolvidas em área de risco. O trabalho em condições de periculosidade assegura um adicional de 30% sobre o salário.
A Justiça Federal decidiu que as agências dos Correios, que funcionam como banco postal, não devem ser obrigadas a instalar porta eletrônica de segurança.
A decisão foi tomada pela sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar ser inaplicável uma lei do município de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso.
Segundo o relator da ação no tribunal, a legislação federal somente obriga o uso de portas eletrônicas de segurança em instalações financeiras.
O que não é o caso das agências dos Correios, que funcionam como banco postal, uma vez que elas não exercem a atividade fim de instituição financeira.
Tribunal de Justiça de Rondônia mantém condenação por roubo de avião.
O crime contou com participação de piloto boliviano que levou a aeronave para o país vizinho. Fábio Ruas.
A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a condenação de dois acusados pelo roubo de uma aeronave no interior do estado. O crime ocorreu no município de Buritis, em janeiro de 2020, quando homens encapuzados invadiram uma fazenda e renderam o dono do avião e outras pessoas que estavam no local. De acordo com o processo, os criminosos ameaçaram e exigiram dinheiro das vítimas. O tribunal redimensionou as penas dos réus, mas fixou indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Na volta dos trabalhos, Congresso pode derrubar veto sobre Lei de Segurança Nacional e crimes sobre divulgação de fake news. Sancionada lei que facilita a captação de recursos para o setor rural. Governo antecipa pagamento de R$600 do Auxílio Brasil e caminhoneiros receberão duas parcelas do voucher de R$1.000 em agosto. Boa noite. O Congresso Nacional vai analisar na volta do recesso o veto à lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Os trechos polêmicos tratam da punição para quem divulgar fake news e da repressão a movimentos pacíficos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovada em maio do ano passado, após mais de 30 anos em discussão, a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito foi sancionada pelo presidente da República com vetos. Os trechos mais polêmicos são o que previa até 5 anos de prisão para quem divulgar informações falsas, as chamadas fake news, e o que impedia a repressão a movimentos sociais e políticos realizados de forma pacífica. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defendeu a derrubada do veto presidencial.
Quer o governo, portanto, no período eleitoral, usar fake news e atacar movimentos pacíficos que a Constituição assegura são livres para que ocorram no Brasil? A derrubada do veto 46 é urgente e necessária.
Vários parlamentares alegam a falta de debate do texto nas comissões que tiveram as reuniões suspensas devido à pandemia. Em análise no Congresso Nacional desde setembro de 2021, o veto seria apreciado em julho, mas um acordo entre as lideranças partidárias adiou a votação para agosto, como explicou o então líder do governo, o senador licenciado Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
Então nós, com muita tranquilidade, conseguimos produzir um acordo. Ainda algumas informações são necessárias para a instrução desses vetos. Como não há ainda pleno acordo, nós vamos deixar para o segundo semestre, entendendo que ainda há uma margem, mesmo que pequena, de negociação.
A norma sancionada com vetos revogou a Lei de Segurança Nacional de 1983, ainda do período da ditadura militar. As regras que ficaram ultrapassadas depois da Constituição de 1988 foram atualizadas e incluídas no Código Penal para tratar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais pode levar à pena de 4 a 8 anos de prisão. Já o crime de golpe de Estado propriamente dito, ou seja, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, resulta em até 12 anos de detenção.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação por unanimidade do projeto que afasta a possibilidade de a defesa do acusado usar as teses de legítima defesa da honra, da defesa de valor moral ou da violenta emoção para atenuar os crimes de feminicídio e de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido, em 2021, pela inconstitucionalidade desses dispositivos no Código Penal, mas para Zenaide Maia, Era preciso que o legislador também garantisse isso no texto da lei. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados.
O Brasil deixa para trás o machismo estrutural, a noção de que a mulher é uma propriedade do homem e que tem o direito de agredir ou tirar a vida. Não, é crime e tem consequências. A sociedade não tolera mais esses requisitos de um tempo em que a mulher não tinha vez. Espero que em breve tenhamos uma legislação que esteja de acordo com os nossos tempos, pondo fim a essas teses machistas e pensamentos ainda da época da colônia.
Foi sancionada com vetos a nova lei que facilita a captação de recursos para o agronegócio. Pelas novas regras, os produtores rurais poderão usar os fundos garantidores solidários em operações financeiras. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
A nova lei estende o uso de fundos garantidores solidários em operação financeira de atividade empresarial rural, inclusive quando realizada no mercado de capitais. Títulos como a CPR, a Cédula de Produto Rural e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio poderão ser usados como garantia para cobrir calotes de empreendimentos rurais que falirem ou não conseguirem pagar os investidores. A medida provisória, aprovada em junho, teve como relator o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Ele defendeu mais agilidade e simplicidade na contratação de CPRs, que agora poderão ser assinadas eletronicamente.
Busca facilitar o registro das cédulas de produto rural, a CPR, exigidos pela legislação vigente, que agora poderão usar os três níveis de segurança.
Entre os vetos à lei estão o que permitiria que a CPR lastreasse qualquer instrumento do agronegócio. Para o governo, a medida funcionaria como uma subcategoria de títulos do agro, o que poderia reduzir a atratividade das letras de crédito do agronegócio para as instituições financeiras.
O Brasil não atingiu as metas da vacinação infantil e está com as taxas de imunização abaixo da média mundial. É o que aponta um levantamento divulgado pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. Ficaram abaixo da meta esperada a aplicação de vacinas consideradas essenciais para a imunização de crianças, como a BCG, a tríplice bacteriana e as contra a hepatite B e a poliomielite. No Senado, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que obriga os serviços de saúde a sempre analisarem a caderneta de vacinação de todos os pacientes e aplicarem os imunizantes atrasados. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto prevê que a atualização da caderneta de vacinas deve ser feita em todas as oportunidades de contato do paciente com unidades públicas de saúde que tenham um serviço de imunização, inclusive durante a internação hospitalar. Já a rede privada deverá alertar o paciente sobre o esquema de imunização incompleto. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o projeto vai ampliar a cobertura vacinal da população, já que muitas pessoas se esquecem das campanhas de imunização.
Tive contribuição, inclusive, do Ministério da Saúde. Não acatei na íntegra, mas em parte acatei para fazer uma redação, digamos, mais adequada ao projeto, respeitando o princípio de autoria do senador Romário, que só vai nos ajudar numa campanha que todos nós defendemos, né? Que é a vacinação da população.
O projeto ressalva que a atualização vacinal não será realizada em caso de contraindicação médica e estabelece que a recusa do usuário ou do responsável legal deverá ser registrada no prontuário. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O Ministério da Cidadania antecipou para o dia 9 de agosto o pagamento do novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. No mesmo dia, receberão duas parcelas de R$ 1.000 os caminhoneiros autônomos. Ainda não há valor ou data para os taxistas. Repórter Érica Christian.
O Ministério da Cidadania antecipou para o dia 9 de agosto o pagamento do novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, mesmo dia da transferência das parcelas de julho e agosto, totalizando R$ 2.000 para caminhoneiros autônomos. Uma portaria a ser publicada vai informar como o dinheiro vai cair na conta. Ainda não estão definidos o valor e o dia do pagamento dos taxistas. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, argumentou que o voucher diesel poderá reduzir a inflação pela diminuição dos custos do frete.
O frete impacta o preço dos produtos, tanto da seção de supermercado a uma prateleira de farmácia. Então, o governo federal tem tido essa sensibilidade e o Congresso Nacional tem dado respostas também efetivas nessa mesma direção.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o caráter eleitoreiro dos benefícios ao lembrar que o governo sequer definiu como vai pagar os caminhoneiros e taxistas.
Nós sempre dissemos que essa proposta de emenda constitucional tinha como única e principal razão a busca de votos por parte do governo Bolsonaro. Ou seja, era uma proposta completamente eleitoreira.
No total, o governo federal vai desembolsar mais de 41 bilhões de reais com os benefícios, que serão pagos apenas até o final do ano.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo sobre rol taxativo elabora projeto que amplia a cobertura dos planos de saúde.
Deputados voltam a criticar política de paridade de preços da Petrobras.
Sindicalistas criticam venda de refinaria em Minas Gerais.
Boa noite. Durante a audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, sindicalistas criticaram a venda de refinaria da Petrobras em Minas Gerais. No entanto, o representante da empresa rebateu as críticas. Saiba mais sobre o debate na matéria de Ana Raquel Macedo.
Representantes dos petroleiros criticaram na Câmara dos Deputados a privatização da refinaria Gabriel Passos, a REGAP, da Petrobras. O assunto foi debatido pela Comissão de Legislação Participativa. Sediada em Betim, Minas Gerais, a refinaria faz parte do plano de desinvestimentos da estatal, que inclui a venda de ativos no Brasil e no exterior. O debate foi proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Segundo ele, há uma preocupação em Minas de que a venda da empresa cria um monopólio privado regional, com prática de preços abusivos. Correia afirmou que situação semelhante ocorreu na Bahia, após a privatização da refinaria Landulfo Alves em 2021.
Então há uma preocupação grande do povo mineiro em relação a esse processo de privatização da REGAP. Há uma preocupação de aumento de preços que já não estão baixos, da gasolina, do diesel.
A preocupação do deputado foi corroborada pelos sindicalistas convidados à audiência pública. Para o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Alexandre Finamori, a possibilidade de criação de um monopólio privado já foi atestada pelo Tribunal de Contas da União em estudo recente. Segundo o TCU, há risco considerável no curto prazo de aumento de preços para os consumidores após a saída da Petrobras do refino.
Não há um estudo feito por ninguém que leva a uma análise clara que vai ter competitividade, que vai ter redução de preço.
O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, rebateu o argumento do governo de que o setor privado fará os investimentos em refino após a privatização. Segundo ele, desde a quebra do monopólio do petróleo em 1997, nenhuma refinaria foi construída pela iniciativa privada. O representante da Petrobras, no debate, afirmou que a venda da refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais, faz parte de um acordo fechado pela Petrobras em 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para encerrar uma investigação sobre conduta anticompetitiva da estatal. Pelo acordo, a petrolífera se comprometeu a vender 8 das suas 13 refinarias. Segundo Eric Futino, que é gerente-geral de planejamento logístico da Petrobras, a decisão não significa que a companhia vai abandonar a atividade de refino.
A Petrobras não vai sair do refino. Ela é consistente com a priorização das atividades de exploração e produção do pré-sal nas bacias de Campos e de Santos, e com a integração logística das refinarias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Eric Futino afirmou ainda que a estatal está investindo na modernização das refinarias que permanecerão sob controle da empresa para ampliar a capacidade de produção. O Tribunal de Contas da União avalia o plano de desinvestimento da Petrobras. da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Economia.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, os aumentos sucessivos no preço dos combustíveis e do gás de cozinha são culpa do governo federal.
Daniel Almeida lembra que a definição da política de preços da Petrobras é feita pelo Conselho Nacional de Política Energética, do qual 10 membros são indicados pelo governo federal. O parlamentar acusa o Planalto de tentar desmoralizar a Petrobras para, em seguida, vendê-la à iniciativa privada por um valor abaixo do de mercado.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar as políticas de preços e os gestores da Petrobras. Para ele, o atual governo quer usar a CPI para distrair a população sobre as reais causas da crise econômica.
Henrique Fontana acusa o governo de ter montado um negócio em torno da importação dos combustíveis. Segundo o congressista, a solução para a crise do preço dos derivados de petróleo está em renacionalizar a Petrobras e no fim da política de preço de paridade de importação.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, critica o governo federal por afirmar que não tem recursos para apoiar os estados e municípios em relação ao piso nacional da enfermagem e, ao mesmo tempo, criar um subsídio de 25 bilhões para o óleo diesel.
Alexandre Padilha considera que a medida revela o desespero para tentar segurar o preço dos combustíveis até a eleição. O deputado desafia qualquer um a apontar um país, além do Brasil, que seja produtor de petróleo e que adote o preço de paridade internacional.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a política de dolarização dos preços dos combustíveis praticada pela Petrobras desde a gestão de Michel Temer. Na opinião do deputado, essa política é a responsável pelo aumento do custo de vida que está sacrificando a população brasileira.
Carlos Aratini argumenta que a criação de uma CPI da Petrobras não resolve problemas como os altos preços do gás de cozinha e do óleo diesel.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o governo não quer solucionar o problema dos aumentos sucessivos dos combustíveis. A deputada alega que o real problema é a política de preço de paridade de importação.
Érica Cocai critica ainda o atual governo, ao dizer que ele conduziu 33 milhões de brasileiros de volta à fome e elevou a dois dígitos as taxas de inflação, de juros e de desemprego.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, considera alarmante a entrega da soberania energética do país por meio das privatizações. O deputado lamenta a venda da Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina, e a venda de 3 refinarias brasileiras responsáveis pela produção da metade do óleo combustível consumido no país.
Para Joseildo Ramos, a fonte do desequilíbrio inflacionário é a dolarização dos combustíveis. Segundo o deputado, ao promover as privatizações e não interferir na política de preços da Petrobras, o executivo opta por garantir lucros exorbitantes aos acionistas da empresa em detrimento do povo.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, alerta que a privatização do sistema Eletrobras pode comprometer ainda mais a situação dramática de milhões de brasileiros que já enfrentam a fome, a insegurança alimentar e o desemprego.
Segundo Arlindo Quinalha, o argumento de que a privatização vai aumentar a capacidade de investimento da empresa é falso. O deputado destaca que em países como Estados Unidos, Canadá e Índia, já está havendo a reestatização do setor.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, pede que o governo federal elabore a proposta de diretrizes sobre custos e benefícios da geração distribuída. Por esse sistema, a energia elétrica é gerada no local de consumo, utilizando diversas fontes de energias renováveis, como a solar e a eólica.
Celso Maldaner explica que a geração distribuída traz inúmeros benefícios aos consumidores e, se estiver pautada por boas diretrizes e valores razoáveis, reduz o risco de racionamento de energia elétrica e diminui a emissão de poluentes e de gases de efeito estufa na atmosfera.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal a correção da tabela de imposto de renda atualizada pela última vez em 2015. O deputado explica que não atualizar a tabela é uma maneira indireta de aumentar o imposto e que o acúmulo total da defasagem depois de 7 anos é de aproximadamente 130%.
Heitor Chu também aponta que em 2015, somente trabalhadores que ganhavam acima de 2,4 salários mínimos pagavam imposto e que agora, com a tabela desatualizada, essa faixa caiu para quem recebe a partir de 1,5 salário, diminuindo o poder de compra dos cidadãos.
Política.
Léo de Brito, do PT do Acre, lembra que as investigações da Polícia Federal sobre irregularidades no Ministério da Educação começaram depois que uma gravação revelou que o governo federal priorizava alguns municípios na liberação de recursos do setor.
Léo de Brito pede à PF que aprofunde as investigações sobre a compra superfaturada de tratores e sobre a construção de escolas falsas para aprimorar o combate à corrupção.
Na opinião de Célio Moura, do PT do Tocantins, a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ocorrida em junho, confirma a suspeita de que o político praticava tráfico de influência, manipulando verbas do Ministério da Educação em favor de prefeitos ligados ao governo central.
Célio Moura lamenta o ocorrido e ressalta que uma boa administração na educação é essencial para um país que quer crescer e se desenvolver.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a realização de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os escândalos de corrupção no Ministério da Educação.
Segundo Bongás, o ex-ministro pode ter recebido informações de que era alvo de uma investigação da Polícia Federal e pode ter se livrado de provas que o ligavam aos casos de corrupção.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro prova que existe corrupção no governo federal. Além do tráfico de influência investigado no Ministério da Educação, o deputado também lembra escândalos na pasta, como o superfaturamento na compra de ônibus escolares.
Ivan Valente acusa o governo federal de gerar um retrocesso civilizatório no país e um desastre econômico, político e social.
Eli Borges, do PL do Tocantins, elogia a posição do governo federal em relação aos municípios. Segundo o parlamentar, na atual legislatura, os deputados conseguem enviar até 40 milhões de reais para suas bases, 16 milhões de emendas individuais e 23 milhões em emendas de bancada.
Eli Borges acredita que nenhum prefeito deve desconsiderar essa fonte de recurso extra, oriunda do estilo político democrático do atual mandatário, que, segundo ele, trata com igual respeito congressistas da base e da oposição na liberação dos valores.
Direitos Humanos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, reafirma o seu compromisso com a luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus territórios. Para ele, essa é mais do que uma obrigação no sentido de reparar todo o mal causado pelo Estado na vida dos povos tradicionais.
Valmir Assunção condena o ataque de fazendeiros a um grupo Pataxó do território de Barra Velha, no sul da Bahia. O deputado conta que cerca de 100 indígenas que haviam retornado de suas terras na noite anterior foram expulsos sem ordem judicial e a tiros.
João Daniel, do PT de Sergipe, protesta contra a impunidade de crimes cometidos no país. Ele cita casos emblemáticos como o do camponês Antônio Tavares, assassinado há 22 anos pela Polícia Militar do Paraná, a morte de um indígena Guarani Kaiowá em ação da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados na região amazônica.
João Daniel repudia o que chama de omissão e violência cometidas pelo Estado. O deputado afirma que é necessário resgatar a democracia e as políticas sociais criadas ao longo da história do Brasil.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageou o ex-deputado federal Djalma de Souza Bom. O parlamentar lembra os mais de 670 mil brasileiros mortos pela Covid-19 e protesta contra a fome.
Segundo Vicentinho, acender velas às sextas-feiras vem se transformando em um movimento no estado de São Paulo. Ele presta homenagem a Djalma Bom, idealizador do ritual, e diz esperar que a política brasileira assuma novos rumos para que o povo possa voltar a viver com dignidade.
Paulo, Eduardo Martins, do PL do Paraná, acusa a esquerda de adotar um discurso de defesa a criminosos. Segundo o deputado, o pensamento esquerdista defende a tese de que é preciso incorporar a marginalidade como agente revolucionário.
Paulo Eduardo Martins diz que não há como justificar a proteção de sequestradores ou ladrões como uma questão de direitos humanos. Ele lamenta que essas sejam estratégias para levar o comunismo ao poder.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, comemora a aprovação na Comissão de Segurança Pública da Câmara de projeto que concede isenção de IPI aos órgãos de segurança pública municipais na compra de equipamentos, insumos e uniformes. O deputado salienta que os agentes policiais e os guardas municipais também estão contemplados no projeto.
Jones Moura também destaca a aprovação na mesma comissão de projeto que garante amparo jurídico aos integrantes dos órgãos de segurança pública que, em função de suas atividades, venham cometer ações para se protegerem.
Saúde.
O grupo criado na Câmara para avaliar o chamado rol taxativo dos planos de saúde elaborou um projeto que amplia a cobertura atual das operadoras. A proposta deve ser aprovada pelos deputados no retorno do recesso legislativo em agosto, como informa a repórter Silvia Munhato.
O grupo de trabalho da Câmara, que analisou o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, elaborou um projeto de lei mais amplo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, anunciada em junho. O rol é uma lista dos procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir para os usuários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou que pretende votar o tema na primeira semana de agosto. Pelo texto do grupo, a lista da ANS, que já tem 3.368 procedimentos, é a básica, para contratos assinados a partir de 1999. Mas, caso o médico ou dentista adote procedimento diferente, o plano de saúde terá que cobrir o tratamento desde que exista comprovação de eficácia ou recomendação da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou ainda que exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, como a americana FDA. O Superior Tribunal de Justiça também contemplou procedimentos não incluídos na lista da ANS, mas afirma que a cobertura será uma possibilidade excepcional. Também exige que o tratamento não tenha sido expressamente indeferido pela agência. Além disso, a comprovação de eficácia e as recomendações de órgãos técnicos nacionais e estrangeiros são todas condições necessárias. Logo após a última reunião do grupo, no dia 13 de julho, o relator do texto, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, disse que o projeto teve o apoio de vários envolvidos na questão.
O nosso grupo, apesar das nossas divergências ideológicas, construiu um texto adequado. Hoje eu sentei 2 horas com a Associação de Portadores de Doenças de Difícil Tratamento. Todos ficaram absolutamente satisfeitos com o texto. Um texto adequado, tanto as operadoras quanto os usuários estão contemplados aqui, um texto simétrico.
Mas o presidente Arthur Lira explicou na última sessão antes do recesso parlamentar que quer entrar em acordo com o Senado para votar o texto. Ele foi apoiado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Mas essa matéria precisa, pela força que está e pela demanda que tem na sociedade, que nós tenhamos esse aceno do Senado Federal, que a gente vote a matéria e eles votem na sequência, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Sem isso, nós não teremos efeito nenhum.
Mas é isso que eu me refiro. Por isso, eu considero que é importante, importante registrar, porque muitas famílias procuram todos os parlamentares aqui, pedindo a resposta. E a conclusão é, o GT, indicado por Vossa Excelência, produziu um resultado, apesar da polêmica, o resultado poderia ser apreciado pela Câmara, mas será apreciado num acordo com o Senado. E assim, as famílias e todos nós podemos nos dirigir ao Senado. Isso. Apelar aos senadores para que na primeira semana de agosto possamos votar.
O grupo de trabalho não realizou audiências públicas, mas na justificativa do projeto afirma que ouviu a ANS e organizações da sociedade civil, como o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a Comunidade Pró-Autismo, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Associação de Pessoas com Paralisia Cerebral e o Instituto Lagarta Vira Pupa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Raiz, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Raiz pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.